investe no Tesouro Direto, num bom CDB, mas são tantas corretoras. Como é que você faz para escolher uma boa corretora? Hoje eu vou te contar quais são as 10 coisas, os 10 passos fundamentais para você avaliar na hora de escolher uma boa corretora. Aos trancos e barrancos, ao longo desses 18 anos como investidora, 10 como economista, eu aprendi na marra como é que se faz para avaliar uma boa corretora. Eu uso isso na minha avaliação e eu contei hoje quais são esses 10 passos. Eu sou Iô Fardelone e esse é Economic, a tradução da economia e dos investimentos. Antes de listar quais são esses 10 passos, eu tenho duas dicas para você. Se inscreve no canal aqui embaixo, porque tem dica praticamente todo dia. Todo dia tem vídeo aqui no canal. Seja short, aquele vídeo curtinho, ou um vídeo maior de 10, 15 minutos, sempre tem dica preciosa para você aprender a investir bem seu dinheiro. Também já deixa seu like, porque assim o YouTube entende que você está buscando vídeos aí sobre corretoras e vai te entregar bons vídeos para você avaliar melhor essa escolha. Agora sim, partiu para a lista das 10 coisas importantes para você avaliar na hora de escolher uma boa corretora? E aí, Econoíker, tranquilo? Deixa eu começar essa conversa te perguntando, você tem alguma corretora preferida? Eu tenho a minha preferida, vou te contar no final desse vídeo. Quer dizer, eu tenho algumas preferidas, né? Eu uso algumas plataformas hoje em dia, mas eu vou te contar lá no final. Antes eu quero que você entenda como é que eu cheguei nessa escolha, como é que eu cheguei nessas corretoras, porque olha, a trajetória foi longa. Eu tenho 18 anos como investidora, recém-completados em 2023. Mas ó, deixa aqui no comentário qual corretora preferida, aquela que mora no seu coração, qual corretora você usa, porque a gente troca aquela ideia do porquê que você está investindo por lá, o que você gosta, o que você não gosta, deixa aqui nos comentários. Primeira coisa muito importante para você avaliar na corretora é se eles têm atendimento via chat. Sim, existe corretora, não vou citar nomes, tá? Não vou citar nomes, mas existe corretora que hoje em dia ainda não tem atendimento via chat. Você tem que ficar ligando, tem que ficar mandando e-mail, implorando, rezando para que alguém resolva os seus problemas. E sim, problemas, dúvidas, documentos que você não acha na plataforma, algum problema vai surgir ao longo da sua jornada como investidor. Em algum momento, por mais que as coisas estejam eletrônicas, em algum momento você vai ter que conversar com um humano, com alguém lá do outro lado para te ajudar. E se não existe esse canal de comunicação, fica complicado, né? Segunda coisa que eu avalio, e avalio muito bem, é a estabilidade da plataforma. Eu já investi em muita corretora, também não vou citar nomes, onde, cara, a plataforma de bolsa caía, Tesouro Direto estava fora do ar, e não era porque o Tesouro Direto estava fora do ar, era a plataforma da corretora que não estava conseguindo acessar o Tesouro Direto, porque quando eu entrava no Tesouro Direto eu conseguia investir. Já teve corretora onde eu nem conseguia me logar, sabe aquele erro que você faz o login?
Aí dá senha errada, volta para a mesma tela, enfim, o caos, né?
Tudo bem, né? Não sou day trade, aquela que precisa investir naquele minuto, mas enche o saco, né? Você se programou ali, tirou meia hora do seu dia, da sua semana, pra sentar a bunda na cadeira, pra investir de fato, e você vai entrar na sua corretora e ele está fora do ar. Chato, né? Terceira coisa que eu passei a avaliar e avaliar com carinho é o serviço de assessoria. Gosto muito da plataforma da Nuinvest, que antes era Easyinvest, eu investia na época da Easyinvest, depois virou Nuinvest. Também investi um tempo pela XP, mas posso falar, nas duas eu não tive bom atendimento de assessoria. Na verdade, na Nuinvest nem tinha assessoria, nem sei se tem hoje, mas assim, nunca ninguém tentou entrar em contato comigo para me dar alguma assessoria. E na XP eu tinha um patrimônio considerável, de R$500.000 na época, e cara, eles deixavam passar, assim. Acho que eles só queriam gente, sei lá, acima de 1 milhão. E foi por isso que eu acabei migrando pro BTG. Você deve confiar cegamente no serviço de um assessor? Óbvio que não. Você deve acatar tudo que o assessor fala, todas as ofertas que o assessor vai te oferecer? Não. Mas é aquela coisa, quando você investe com um assessor ali do lado, o cara vai estar te lembrando a todo momento que tem investimento novo surgindo, que tem novidades no mercado, que tem regras sendo mudadas. Ele até te lembra de investir todos os meses, porque pra ele é interessante que você invista mais, né? Até quando você investe no Tesouro Direto, o assessor leva um pedacinho, né? A corretora ganha um percentual em cima do que você investe e repassa um pedacinho para o assessor. Então o cara vai estar ali no seu pé, ó, todo mês falando,
ah, você já investiu? Vamos marcar aquela reunião mensal pra rever o cenário?
E tem isso também, o assessor serve pra te guiar. Olha, lá nos Estados Unidos tá subindo juro, tá caindo juro. Lá na Europa, aqui no Brasil, inflação, enfim, ele vai te atualizando. E eu sei que eu trabalho com isso, eu gosto de consumir conteúdos aí de macroeconomia pra entender como é que tá indo a economia aqui e lá fora, mas no dia a dia eu sei que a maioria da galera não faz isso, né? Então o assessor serve ali, ó, pra ficar no seu pé. E o fato é que muitas corretoras e corretoras grandes oferecem assessoria só pra quem tem muita grana. Ou pelo menos era assim no passado, né? Talvez agora o ticket tenha diminuído. Quarta coisa que eu passei a avaliar com cuidado é o custo pra investir em bolsa. Porque eu lembro que quando eu era uma investidora menor, eu tava já lá na XP, eu vendia algumas ações com lucro, era um lucro pequeno, assim, de 60, 70 reais, mas depois de desconto de de taxa de corretagem, emolumentos lá da bolsa, eu saí com prejuízo de R$17. Eu saí com prejuízo, galera. Eu era uma investidora tão pequena, tão aprendiz, tão sardinha. E os caras estavam ali, ó, me tirando centavos dos meus investimentos. Hoje em dia tem corretora que não cobra nada para você investir em ações, em fundos imobiliários. A Rico, inclusive, que pertence ao grupo XP, é uma corretora aí mais acessível, né? Que acho que hoje em dia nem tá mais cobrando taxa para você investir em ação. Mas por muito tempo eles cobraram uma taxa fixa, era de 5, 10 reais. Enfim, tem corretora mais acessível para você investir. E custo é uma coisa que você tem que colocar na ponta do lápis, porque quando você tá começando, isso pode te levar a ter prejuízo. Quinta coisa, que parece trivial, mas é tesouro direto isento. Até hoje existe sim corretora que cobra a taxa do tesouro direto. É cada vez menos comum, né? A maioria, Nuinvest, XP, Rico, Toro, Genial, BTG, enfim, a maioria não cobra nada para você investir no tesouro direto. Mas antigamente, sim, existia taxa para você investir. Quando eu comecei a investir, eu já revelei aqui que faz 18 anos, eu pagava 0,32% de taxa, e quando começou a se popularizar essa coisa de taxa zero, né, isenção do tesouro direto, eu migrei para a Isinvest, porque foi uma das primeiras corretoras que isentou o pequeno investidor de pagar essa taxa, que, cara, como um pedacinho aí da sua rentabilidade. Enfim, não tem como fugir, né? A gente acaba revelando aí as corretoras que a gente gosta, que a gente não gosta tanto assim. Aqui em cima eu fiz um review da Rico, que é a corretora que pertence ao Grupo XP. Eu tô falando de custo, tô falando o que que eu gostei, o que que eu não gostei lá na plataforma dos caras, tô falando de tudo, abrindo o jogo. E o vídeo tá dentro da playlist de bancos e corretoras, onde tem mais review pra você dar aquela fuçada também, dar aquela fofocada dos bastidores das corretoras. Sexta coisa que eu avalio numa corretora é a corretora ser simples, porque tem corretora que a gente entra na plataforma e se perde. Hoje em dia eu dou consultoria, né, individual aí, e é um caso que inclusive eu tava pegando hoje. O cara investia pela Nuinvest, aí na Nuinvest estava com pouca oferta de CDBs, eu falei, pô, dá uma olhada na XP. Ele entrou na XP, mas se perdeu, porque lá dentro tem crédito, tem cartão de crédito, tem a parte bancária, tem a parte de investimento, enfim, zoneado, né? Podia ser mais simples na XP. Tudo bem que com o tempo você se acostuma. Eu também já peguei casos de pessoas que estavam há muito tempo na XP e que gostam da plataforma, já se encontram lá dentro, mas leva um tempo pra você se habituar. E hoje em dia eu prefiro plataformas que são mais limpas, onde você entra e você já sabe onde você encontra as coisas, sabe? E aí vem a sétima dica. Eu e Yolanda prefiro plataformas de corretoras que separam a parte de banco, a parte de banking, né? Onde você faz Pix, onde você faz TED, DOC, onde você paga boleto, da parte de investimentos. Corretoras que viraram bancos muitas vezes fundiram os serviços e colocaram tudo no mesmo lugar. Eu acho confuso, prefiro plataformas que sejam separadas. Tudo bem, são dois aplicativos? São dois aplicativos. Mas eu acho mais simples de você controlar ali suas finanças. Tem um fator emocional de você não estar vendo ali seus investimentos a todo momento e saber que você pode gastar aquela grana que você já economizou e investiu, sabe? E também é um pouco mais seguro, porque são dois aplicativos, aí você não precisa nem manter ali os dois no mesmo celular, sabe? Oitavo ponto é diversidade de CDBs. Como eu te falei, a Nuinvest esses dias, não sei se é assim, né, todas as vezes, mas a Nuinvest tava com pouca diversidade de CDB. Isso é uma coisa que pega, né? CDB é um mercado tão amplo, tem tantas datas, tantas possibilidades, tem CDB pré-fixado, pós, de IPCA. Cara, você tem que investir numa plataforma que te ofereça aí várias oportunidades para você casar os CDBs exatamente com o seu plano. Não adianta você ter um plano para daqui 5 anos e comprar um CDB que vai vencer daqui 7, ou um CDB muito curtinho, que vence daqui 1 ano. Nesse sentido, a XP e o BTG tem uma plataforma com bem mais ofertas de CDBs, LCIs, a renda fixa privada. Estou bem sincerona nesse vídeo, hein? Claro que a avaliação de outros clientes, outros investidores também conta, e essa é a nona coisa que eu avalio bem na hora de escolher uma boa corretora. Não é novidade para ninguém, mas existe o site Reclame Aqui, as corretoras estão lá dentro. Então, se você entra na corretora que você tá de olho, aí na Toro, na Rico, na XP, em qualquer uma, você entra lá, você vai encontrar as reclamações, como é que os caras se portaram, as notas. E eu dou peso não só pra nota, mas como é que os caras atenderam as dúvidas e as reclamações que estão ali, sabe? Será que os caras colocaram uma resposta automática só de
liga aqui no 0800?
Ou eles deram um tratamento especial e de fato responderam ali a dor, tentaram ajudar a pessoa naquele problema que ela tava tendo? Hoje é aquele cliente que tá tendo problema, mas e se for eu? Será que os caras vão me atender assim no futuro? É isso que eu fico de olho quando eu olho no Reclame Aqui. E a décima coisa que eu acho bem importante nesse momento em que eu estou aí mirando viver de renda, sonhando com viver de renda, é analisar se dentro do aplicativo da corretora tem um bom fluxo de dividendos, ali se tem uma boa visibilidade de quanto que eu vou receber naquele mês. Tem corretora que só mostra o dividendo depois que ele foi pago, então vai mostrar ali no extrato. Mas tem corretora que mostra o histórico de dividendos, aí você vai começando a ver a sua renda passiva crescer, quanto que você conseguiu em dezembro, em novembro, em outubro. E tem corretora que já te mostra até as próximas semanas, uma, duas semanas para frente, se tem algum pagamento que vai cair na sua conta, seja de fundo imobiliário ou de ação. Isso é bem interessante para você começar a se habituar, ter esse pingadinho ali na sua conta todas as semanas, todos os meses, e aí reinvestir a grana se você está no momento de crescer o seu patrimônio. E aí chegamos ao X da questão, onde que eu invisto o meu dinheiro? Qual corretora que eu uso? Hoje em dia eu tenho usado duas plataformas, que é o Sofisa Direto, eu deixo boa parte da minha reserva de emergência lá, porque rende mais que o Tesouro Selic, está rendendo mais do que o CDB de liquidez diária da minha corretora. E deixo outra parte da minha grana no BTG, que é uma plataforma muito semelhante ali à XP, é bem pau a pau, mas só o fato de terem dois aplicativos, a parte de banco e a parte de corretora, isso conquistou meu coração, migrei meus investimentos para lá. Mas se você está em dúvida ainda de qual que é a melhor corretora, quer ter uma avaliação com mais critérios, qual que é a nota de cada uma dentro do Reclame Aqui, vê esse vídeo aqui em cima que o Cezita listou as 10 melhores corretoras para você ficar de olho se você quer escolher uma boa plataforma para deixar seu dinheiro. E aqui embaixo eu fiz um review do Sofisa Direto, mostrando justamente como é que é a plataforma dos caras, o que tem de interessante por lá. Hoje em dia você consegue até investir em ação. Só não vai embora sem se inscrever nesse vídeo do outro lado pra gente continuar trocando ideia por aqui.